Deputado António Cunha. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião da comissão de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de pôr à vossa consideração a aprovação da proposta da ordem do dia. Não sei se tem alguma observação a fazer ou posso considerar aprovada. Portanto, presumo que sim, que posso considerar aprovada. Vamos dar início à audição à Sociedade de Estamo, Participações Imobiliárias, na sequência da nova apreciação da generalidade do projeto de resolução 250/15 do LIVRE, que recomenda ao Governo a tomada de medidas urgentes de apoio ao alojamento de estudantes do ensino superior deslocados e de criação de residências universitárias em património subutilizado do Estado. Bom, em primeiro lugar, cumpro-me dar as boas-vindas ao Sr. Dr. António Furtado, Presidente do Conselho de Administração da Estamo. E antes de dar início à audição e antes de lhe passar a palavra, lembrar a grelha de tempos para a audição, em que temos uma intervenção inicial de 10 minutos para expor aquilo que achar por conveniente e depois os grupos parlamentares terão 3 minutos para colocar as questões que entenderem e, no final, terá mais 10 minutos para responder às questões dos senhores deputados. Portanto, sem mais demoras, dá-me então a palavra para a intervenção inicial.
Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde. É um gosto estar aqui e poder partilhar convosco informação relativa ao que tem sido a atividade da Estamo e está a ser no âmbito da execução do Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior e que obviamente tange com os imóveis que integram o património da sociedade e que estão afetos ao cumprimento deste desígnio. O nosso propósito é, como é óbvio, sendo a Estamo uma sociedade anónima cujo capital é detido exclusivamente pelo Estado português, de que, no âmbito do seu objeto social, tenhamos que ter uma atuação sempre alinhada com o que tem a ver com o cumprimento das políticas públicas e com a melhor afetação ao cumprimento de programas públicos e programas estabelecidos pelo acionista Estado. E nessa lógica de atuação da sociedade em mercado, aquilo que fazemos permanentemente é identificar ativos que, pelo seu perfil, se possam adequar às necessidades, sempre numa perspectiva de que o património propriedade da sociedade, estando em regime de valorização, como decorre do seu estatuto, não pode deixar de estar ao serviço das políticas públicas, ao serviço dos cidadãos e não pode deixar, obviamente, de se constituir como uma âncora de desenvolvimento económico, promotor de inclusão social e fator de desenvolvimento cultural. Só pode ser essa a lógica de gestão de ativos imobiliários do Estado. E, neste contexto, para vos dar uma ideia de conjunto, a STAM tem no seu ativo cerca de 345 imóveis. Desses 345 imóveis, 30 estariam sem ocupação, ou porque não tinham condições para isso, ou porque tinham outro tipo de compromissos, e desses 30 imóveis, 13 foram mobilizados para o cumprimento de políticas públicas, sobretudo no âmbito das políticas de habitação acessível, do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado e da Bolsa de Habitação, e também no âmbito do Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior para residências de estudantes. No conjunto da atividade da empresa, para que tenham uma ideia, estas afetações de património correspondem a cerca de 21% do total dos ativos da sociedade e têm um valor de mercado, um justo valor de mercado de 300 milhões de euros, correspondendo a cerca de 70% das mais-valias potenciais do património disponível da sociedade. Concretamente, e agora entrando concretamente no PNAES e nos imóveis que estão afetos ao cumprimento das residências, estamos cumprindo as orientações dadas pelo acionista em fevereiro de 2022, preparou, submeteu e acompanhou a candidatura de três processos para reabilitação de edificado e disponibilização de residência, de camas para estudantes. Um, num imóvel em Lisboa, um imóvel da Avenida 5 de Outubro 107, outro em Ceia, numa antiga unidade Fabril, e outro ainda em Santarém, no antigo estabelecimento prisional de Santarém, ativo que também integra o património da sociedade. Todas estas candidaturas estão aprovadas, Ceia e Lisboa numa primeira fase, Santarém numa segunda fase, já depois de um reforço de verbas que o Governo garantiu para o programa. Em 14 de setembro foram assinados os contratos de financiamento para as obras de Ceia e de Lisboa, e relativamente a Santarém foi assinado o termo de aceitação no dia 24 de novembro, aguardando-se agora o reforço da dotação provisional para que o contrato possa ser por nós assinado. Portanto, aguardamos indicação de que exista disponibilidade para o efeito. De qualquer forma, isso não tem prejudicado, comprometido o desenvolvimento das ações no terreno, porque em estreita articulação com os municípios, nós já temos contratos celebrados com as equipas projetistas para a execução dos projetos em Ceia e Santarém, coisa que já está a acontecer, e relativamente ao projeto de execução de Lisboa, ele foi submetido à Câmara Municipal de Lisboa em novembro de 2020, aguardando-se agora, ou estando agora, em fase de apreciação. O total do investimento previsto com o conjunto destes projetos é de 45,7 milhões de euros, permitindo criar 800 novas camas. Estas 800 camas são cerca de 5,1% do total de camas que serão disponibilizadas no PNAES. E, portanto, ainda assim, uma pequena parte do total que o programa se propõe gerar. Nós geraremos 496 camas em Lisboa, ainda sujeito a este número a algum ajustamento em função da apreciação de projeto que está a decorrer na Câmara Municipal de Lisboa. Estas 496 camas terão 212 quartos individuais, 99 quartos duplos, 2 apartamentos individuais e 42 apartamentos duplos. Em Santarém, no antigo estabelecimento prisional de Santarém, teremos 204 camas. Essas 204 camas dividir-se-ão em 112 quartos individuais, 40 quartos duplos e 12 apartamentos. E em Ceia teremos 100 camas que se dividem em 23 quartos individuais, 32 quartos duplos e mais 10 apartamentos. Do total, deste total de investimento, 45,7 milhões, o valor financiável pelo PRR será de 25,1 milhões, o que corresponde a cerca de 10% do total do financiamento do programa na linha de reabilitação de edificado, e os restantes 21,2 milhões serão suportados com capitais próprios da STAM. Com a seguinte distribuição, se quiserem, em termos indicativos, são 33,3 milhões em Lisboa, 8,4 milhões em Santarém, 3,9 milhões em Ceia, dos quais em Lisboa suportaremos 18,1 milhões, que não são financiáveis, 2,2 milhões em Santarém, também não financiáveis, e 900 mil em Ceia. Na presente data, estão em desenvolvimento os projetos, como disse, e o outro em fase de apreciação. Não são identificáveis constrangimentos que possam comprometer o desenvolvimento do programa de acordo com a calendarização assumida no contrato de financiamento com a Erasmus+, e, portanto, temos a expectativa de que seja possível cumprir esses prazos e que no terceiro trimestre de 2025 estes novos equipamentos possam estar em funcionamento. Nós temos o firme propósito de continuar esta política de alinhamento com os programas públicos e de afetação do património às políticas públicas e à fruição pelos cidadãos. Tudo faremos para, na medida do possível, prever e evitar desvios de percurso, que podem sempre acontecer quando estamos a falar de execução de obras, ainda para mais no contexto económico que conhecemos, mas tudo faremos para que isso não aconteça e para que possamos, em tempo, resolver o que se venha a colocar e que a STAM possa continuar a ser uma, ou se assuma como uma referência de serviço público, um parceiro ativo do seu acionista, Estado, ao serviço das políticas estratégicas do Governo e do Estado português e, como eu disse, que o património sirva como âncora de desenvolvimento em todas as suas dimensões. Muito obrigado.
Muito obrigado pela exposição. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Eduardo Alves.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Presidente da Administração da STAM, o Dr. António Furtado, e também agradecer-lhe aqui a disponibilidade e a clareza e informação que nos trouxe nesta sua intervenção inicial. Começando por dizer que esta Comissão quis ouvir a STAM com um objetivo concreto e também por isso com um objeto circunscrito. Na sequência da iniciativa que o Grupo Parlamentar do LIVRE aqui apresentou, também consegui perceber, sendo a STAM uma empresa pública do Estado que tem como incumbência fazer a gestão dos seus ativos imobiliários, como é que a STAM também tem contribuído ou pode contribuir para este esforço coletivo que o país tem feito para reforçar o parque público habitacional e a preços controlados para jovens estudantes deslocados. Bem sabemos que este problema do alojamento não nasceu no ensino superior, mas tem tido reflexos no ensino superior e que têm existido dificuldades para alguns jovens ou para muitos jovens terem habitação a preços controlados. E por isso também se têm construído respostas múltiplas. Respostas, por exemplo, ao nível do aumento de complemento de alojamento, respostas, por exemplo, ao nível do reforço da ação social, ou então respostas mais recentes, por exemplo, mobilizando instituições públicas, instituições privadas e o setor social, protocolando com estes novas camas. Estou a falar, por exemplo, do exemplo recente da Movi Jovem, das associações representativas do turismo ou do alojamento local, e com a vantagem destas instituições e destas associações darem, pelo menos conjunturalmente, uma resposta que pela sua própria natureza pode ser mais imediata, porque não requer nem exige aqui nenhum tipo de adaptação, pelo menos de forma mais aprofundada. Também sabemos que já estão assinados grande parte ou a totalidade dos contratos de execução do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, que vão permitir mais 15 mil camas até 2026. Que não são um anúncio oco nem uma ficção, que resultam de metas do PRR, que resultam de um contrato que é feito com a Comissão Europeia e que, por isso, tem uma fonte de financiamento clara e inequívoca, que não nos foi imposta por ninguém, mas que foi o país, também, através do seu governo, que decidiu abraçar o investimento no alojamento estudantil para estudantes deslocados como um desígnio nacional. Também sei, e o doutor explorou aqui essa vertente, que a STAM tem contribuído também no âmbito do PNAES para este esforço nacional e para este esforço coletivo, com centenas de novas camas e com os contratos de financiamento já devidamente assinados. Por isso, queria deixar aqui duas questões. Uma primeira, perguntando, e tendo em conta também a iniciativa que o Partido Livre aqui apresentou, se essa lista de património já alguma vez foi feita, se a STAM tem essa compilação e se por isso esta proposta de voltar a fazer a compilação de todo o património imobiliário que pudesse ser transformável em residências universitárias é ou não redundante. E depois, em segunda instância, se nesse caso, qual é que foi a avaliação que foi feita, nomeadamente viabilidade, tendo em conta premissas como custos de adaptação, como custos de transformação, tendo em conta os critérios de qualidade que são hoje exigidos por uma residência universitária, e por fim, qual é que é o juízo de oportunidade que também se pode fazer quando estamos num processo do PNAES que já passou por várias etapas, onde já temos 15 mil camas previstas e contratualizadas, quais é que seriam as vantagens comparativas que esse processo muito ulterior e extemporâneo por parte da STAM poderia ou não ter? Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da STAM, agradecer-lhe por estar aqui, as senhoras e os senhores deputados. O Partido Livre, enfim, no decorrer do seu projeto de resolução, também, quando propõe aqui a vinda da STAM, permite-nos a nós poder conversar um pouco sobre aquele que é o património do Estado, nomeadamente ao serviço que é aqui que refere, ao serviço do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior. Naturalmente, aquilo que motivou o Partido Livre, e aliás fica claro no seu projeto de resolução, tem que ver com os fracos números e preocupantes que todos conhecemos e reconhecemos da dificuldade que é obter alojamento estudantil e o que isso representa para os estudantes do ensino superior. Não é demais relembrar os dados que os próprios nos trazem. Entre setembro de 2021 e setembro de 2022 havia uma queda na oferta de 80% a nível nacional e um aumento do preço médio dos quartos, que em Lisboa era 17%, mas que no resto do país era 10%, portanto continua a ser significativamente muito, e por tudo o que isso representa. O PSD já em outubro de 2020, justamente no seguimento de um conjunto de anúncios do Governo sobre o PNAES, com certeza com as melhores das intenções, mas que diziam que até o final de 2022 a criação de 14 mil camas para estudantes, isto foi anunciado em 2019, que chegaria aliás às 20 mil com o contributo dos privados e naturalmente o que se verificou não apenas não foi isso, como das 2.500 novas camas prometidas, apenas 300 tinham sido, de facto, efetivadas. De facto, este é um assunto que nos preocupa e isto significa que o plano não está a ser cumprido, Mas, neste caso específico, aquilo que queremos perceber é de que maneira é que este AMO também nos pode ajudar aqui a perceber, enquanto Comissão, eventualmente até do seu próprio papel, para resolver este problema. E esse é que é o foco principal aqui. Também é verdade que percebemos, na lista que está publicada não consta de facto de Santarém, já percebemos porquê, está apenas e ainda bem no termo de aceitação de que nos falou, de facto consta o de Lisboa e o de Ceia, e o de Lisboa é de facto particularmente relevante, não apenas pelo número de camas que tem, mas por todo o processo que também nos preocupa e que aqui também gostávamos de ver esclarecido. Quando nós, na Comissão de Trabalho, em julho, foi ouvido o Presidente da Fundistamo, que nos chamou a atenção, no seguimento de vários avisos que o PSD, aliás foi o PSD que pediu para cá estar, no seguimento de vários avisos do PSD que têm que ver com a aplicação do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado e no que ele significa do ponto de vista do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e o que aqui nos foi dito é que a determinada altura esse imóvel que era suposto ter, tinha que ter uma rentabilidade de 4% para se poder enquadrar dentro do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, não tinha essa rentabilidade. E com isto, o que nos parece evidente também de perceber, não apenas pelas flutuações do mercado, mas porque o próprio objeto das camas universitárias não é de molde a garantir essa rentabilidade. E vou terminar, Sra. Presidente, com as perguntas que quero deixar. Entendemos que houve irresponsabilidade na forma como foi apreciado esse imóvel, esse projeto, tanto houve que em fevereiro o Sr. Estado de Estado, então o Estado de Estado, despachou para a Estamo aquilo que estaria na Fundistamo. Corrijo-me se eu estiver enganada. Passando essa irresponsabilidade, o que agora queremos, que nos parece muito importante, mas que também não é aqui o fórum, aquilo que queremos saber é duas coisas muito específicas. Uma, dentro daquilo que tem que ver com os moldes com que a Estamo vai tratar este projeto, e foi dito, e naturalmente compreendemos que há uma necessidade de valorização para os contribuintes portugueses, não é? E é uma empresa cujo único acionista é o Estado, como é que isso se enquadra, se não voltamos a estar aqui perante uma situação em que não há retorno e é natural que não haja, como é que a Estamo vai tratar este assunto, queremos ser tranquilizados quanto a isso. E termino numa outra questão, que é, falou-nos aqui de vários imóveis, falou-nos de cerca de 345 imóveis que estão no património da Estamo, 30 sem ocupação e 13 estão dedicados a estas políticas públicas. A pergunta é se desses 345 não é possível apreciar, nomeadamente para o plano de alojamento do ensino superior, não é possível fazer a reconversão de mais imóveis, considerando a urgência que atravessamos neste setor. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Sra. Presidente, saúdo a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e uma palavra especial para o Dr. António Furtado, a quem agradeço a apresentação. Mas da sua apresentação eu fiquei com uma dúvida e coloco se esta questão do alojamento dos estudantes do ensino superior é ou não uma prioridade para a gestão da Estamo. Portanto, falou aqui numa missão social, se esta é uma área prioritária ou se há outras. Esse é um aspecto. Um segundo aspecto. Há uma crónica incapacidade do Governo em concretizar as políticas que vai propondo para esta área. E o que nós gostaríamos de questionar é se existe a preocupação de criar mecanismos de incentivo a haver parcerias estratégicas com o setor privado nesta área, que sejam sustentáveis para uma intervenção, digamos assim, de mais longa duração. Depois, segundo os dados do Observatório do Alojamento Estudantil, portanto, a oferta dos quartos no mercado privado está a diminuir e os preços estão a aumentar e depois são apresentados custos médios de subida de preços elevados, portanto, no Porto 250 para 330, em Lisboa para 440 euros. O Chega colocou um conjunto de questões à Sra. Ministra do Ensino Superior sobre esta problemática e tivemos uma resposta desenvolvida, mas para dizer que o facto é que existe um sistema que não consegue antecipar respostas, isto é, o próprio Governo tem incentivado o aumento da entrada de alunos no ensino superior, mas depois não trata de questões fundamentais para sustentar essa política, como é o caso do alojamento ou das bolsas. Saudamos a iniciativa do LIVRE, mas eu queria terminar com duas questões. Uma é que se existe publicada a lista de património viável para adaptação a residências de estudantes, para além daqueles que estão no plano. Se existe ou não essa lista, se há a preocupação de ter uma lista desse tipo sistematicamente construída e que toda a gente possa perceber o que os números que estão em causa. Essa é uma primeira questão. Segunda questão, nesta lista de... que nos foi entregue neste documento, há uma série de imóveis que está referido que são inviáveis. Portanto, o que eu queria saber são as diversas explicações para haver imóveis inviáveis, isto é, se isso é ou não ultrapassável e em que circunstâncias, se é possível resolver pelo menos uma parte dos imóveis que são aqui referidos como inviáveis. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho de novo a palavra o Dr. António Furtado. Tem 10 minutos para responder às questões colocadas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de entrar propriamente na resposta individualizada a cada uma das questões apresentadas pelas senhoras e pelos senhores deputados, que agradeço, uma breve nota inicial para dizer que, e com isso também respondo a todos, penso, que o alinhamento, o empenhamento e a disposição deste AMO é total no cumprimento deste programa e de outros programas públicos que o acionista em cada momento entende assumir como prioritários. E, portanto, nós não podemos ignorar, obviamente, que a natureza jurídica da STAM e o contexto em que opera, que é uma sociedade que está em mercado, que tem por objeto valorizar os ativos do Estado, mas isso não é de todo incompatível com um forte alinhamento no cumprimento destes programas e dei-vos aqui o exemplo dos programas de habitação acessível e, neste caso, do programa das residências. Aquilo que há que garantir em cada momento é a identificação dos ativos que tenham perfil adequado para cada um dos programas em que estejamos a trabalhar e depois perceber de que maneira é que os podemos trabalhar, mobilizar, para responder às necessidades e também perceber qual é o quadro de financiamento em que trabalhamos. Eu tive a oportunidade de vos dizer que, deste total, estamos irá assumir uma boa parte da parte do autofinanciamento deste projeto, com capitais próprios da empresa e, obviamente, que como queremos ter uma sociedade saudável, com resultados positivos para o acionista, teremos que garantir no demais da nossa atividade as condições de rentabilidade que suportem também depois a mobilização destes ativos para estes programas. Isto genericamente. Portanto, nós cá estaremos, como estivemos até agora, para continuar a fazer esta identificação e a trabalhar de acordo com as regras que em cada momento se colocam. Porque, obviamente, estamos a trabalhar no PNAES. O PNAES tem um conjunto de legislação de enquadramento. Essa legislação estabelece um conjunto de perfis tipo, de rácios, até do ponto de vista da estrutura de custos, quer na construção, quer depois na gestão destes equipamentos. E o nosso modelo económico tem que refletir esses pressupostos. Não é? Bom, mas não deixamos de o fazer porque o retorno é maior ou menor. Podemos ter é depois que garantir noutros projetos retorno superior para compensar estes, como acabei de dizer. Entrando então agora concretamente em cada uma das questões que colocaram, quanto à questão da identificação do património e à oportunidade e adequabilidade de ainda poderem vir a ser mobilizados outros ativos para este programa. Da parte da STAMO, aquilo que foi feito foi, dentro do quadro do património da empresa, que é conhecido, que é público, que consta de todos os documentos e que também está disponível no site, foi perceber quais eram aqueles que podiam corresponder a este conjunto de exigências que acabei de referir do ponto de vista legal, regulamentar, e que teriam condições para, com sucesso, os podermos colocar no programa. Porque, de facto, muitas vezes não basta olhar para alguns ativos e poder dizer, bom, está aqui, está devoluto, precisa de obras, e porquê é que não se mobiliza para o programa? Bom, primeiro é preciso perceber se esses imóveis dispõe ou não de condições de base para o efeito. Porque isso também impacta, e de forma muito evidente, nos custos de projeto e nos custos de construção. E impactando dessa forma, depois pode tornar inviável a gestão destes equipamentos, independentemente de quem tenha que a vir a fazer. Pronto, porque depois também obedece a um conjunto de critérios muito apertados, e bem, para responder às necessidades sociais do programa. Portanto, há que conseguir fazer este balanceamento. Da parte da STAM, foram identificados estes, mas isto é um processo dinâmico. A gestão de património é uma gestão que se quer dinâmica, ativa, proativa, e, portanto, hoje temos este conjunto de património e identificámos estes, não quer dizer que amanhã não existam outras oportunidades, até em mercado, que se possam colocar, e nós estaremos atentos para que, se isso surgir, o podermos fazer. Bom, o prazo de candidaturas ao PNAES, como sabemos, já acabou. Portanto, esta via, por hora, está encerrada, mas não quer dizer que, no futuro, não se possam vir a colocar outras oportunidades. Dando aqui agora um salto e respondendo já a uma questão que o Sr. Deputado do Chega me colocou, o porquê de, na listagem de património, aparecerem muita vez a indicação de que o imóvel é inviável. É exatamente por isto que eu disse, é que depois, quando vamos fazer o modelo económico, vamos, descascar toda a estrutura de custos que está associada à mobilização daquele imóvel até ao momento final de o colocar em funcionamento, vamos perceber se existe ou não existe possibilidade, com realismo, de o vir a fazer. E muitas vezes não há. Dando um exemplo concreto, se nós temos um imóvel que, em determinado período da sua história, ou até porque foi construído para isso e teve com função habitacional e teve uso habitacional, e portanto ele está dotado de cozinhas, de casas de banho, tem uma estrutura de quartos modular, bom, é muito mais fácil fazer a adaptação de um imóvel desses para residências ou até para a habitação acessível, do que propriamente se estivermos a falar de um edifício de escritórios, se estivermos a falar de uma antiga estrutura fabril ou outra, que não tem toda essa base de infraestruturas e, portanto, levará a tempos muito mais longos de intervenção, e aqui o critério de tempo era decisivo. Porque ou conseguíamos concluir estas intervenções dentro deste prazo para beneficiar deste financiamento, ou já não era. Portanto, obviamente que o critério de tempo foi mesmo um fator decisivo de perceber quais eram os imóveis que tinham condições para responder desta maneira ou não. Os outros foram qualificados como inviáveis exatamente por causa disso. Depois, quanto à questão de que o Sr. Deputado do Partido Socialista me colocou, se ainda há tempo e espaço para novas identificações e novas afetações. Sim, fora já deste programa, como acabei de referir, mas cá estaremos para a todo o tempo poder fazer, e estamos empenhados nisso. Quer seja no programa de residências, quer seja na habitação acessível, quer sejam noutros programas que o acionista venha a definir. A questão agora da 5 de outubro, que a senhora deputada do PSD colocou. O imóvel da 5 de outubro não é ainda propriedade da STAM. O imóvel da 5 de outubro é propriedade de um fundo, de um subfundo imobiliário, do subfundo Imo Residências, e esse subfundo tem por participantes o Estado português e o Fundo Financeiro de Estabilidade, de Estabilização da Segurança Social, o FEVS. Em fevereiro de 2022, o então Secretário de Estado, Miguel Cruz, proferiu um despacho no sentido de dizer que a STAM deveria preparar as candidaturas no âmbito do PRR à adaptação daquele imóvel para residências, determinando que se deveria desencadear o processo tendente à dissolução do fundo e à transferência do imóvel para a propriedade da STAM. Esse processo formal de dissolução do fundo e de transmissão não está ainda concluído. Suscitou-se a questão que a senhora deputada bem referiu no que tem a ver com as rentabilidades mínimas necessárias para o FEVS e que têm que ser satisfeitas, os ditos 4%, que levou, portanto, aqui a este processo mais longo de concretização deste desígnio de passar o imóvel para a STAM. Teremos que ajustar, obviamente, prazo em função disto, embora, de momento, isto não esteja no caminho crítico da operação, no sentido que os projetos de execução estão apresentados na Câmara Municipal de Lisboa, está a decorrer o processo de licenciamento e, portanto, enquanto não houver licenciamento, também não pode haver intervenção física e, portanto, é neste período de tempo que também está a decorrer esse processo de transmissão. De qualquer forma, o contrato de financiamento que assinámos com a Erasmus Mais, a nosso pedido, salvaguardou esta situação, quer seja no presente, quer seja no futuro, no momento em que o imóvel venha a poder, exatamente, a vir à propriedade da STAM. Muito obrigado.
Muito obrigada. Resta-me agradecer no final desta audição a presença do senador António Furtado e os contributos que aqui nos deixou à Comissão e como bem aos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos.